deputado possa responder à questão. Convinha que a resposta fosse do conhecimento dos portugueses todos, porque eu já tenho essa resposta. O que é preciso é dar esse esclarecimento aos portugueses. Bom, a Iniciativa Liberal traz-nos aqui hoje uma proposta que assenta em alguns pressupostos faleciosos. E estes pressupostos são o da estagnação económica e do marasmo social que colocaram Portugal na cauda da Europa, são o da necessidade de um choque fiscal, são o da necessidade de fazer definhar ou emagrecer o Estado, são o da liberalização do sistema de saúde e do sistema educativo, e são as lógicas de mercado e as lógicas da autorregulação. Mas a questão que eu queria colocar, Sr. Deputado, tem a ver com o primeiro ponto da vossa proposta, sobre a questão do choque competitivo na política fiscal. E era importante que nesta, ou numa próxima oportunidade, o Sr. Deputado clarificasse qual choque fiscal. O IRS de 15% para todos os portugueses e para todos os tipos de rendimentos. O que deve explicar aos portugueses é o que significa, na prática, uma taxa de IRS de 15% para todos. Significa, por exemplo, Srs. Deputados, que todos os portugueses isentos de IRS deixariam de o estar e passariam a pagar imposto. Isto é, há mais de 2 milhões de agregados familiares que passariam a pagar imposto. Mas ainda, segundo a vossa proposta, 15% de IRS para todos significa que a sua taxa de IRS, a minha taxa de IRS e a taxa de IRS da generalidade dos deputados deixaria de ser 45%, pelo menos, e passaria a ser 15%. É isto que o Sr. Deputado defende para o país? A tributação igual de quem ganha mais e quem ganha menos? É que é importante que esclareça esta questão para que todos percebamos. E, portanto, a minha interpelação é exatamente esta. Tributa ou defende a tributação em igual taxa para todos os rendimentos e para todos os montantes, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu um minuto ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo para responder. Não vamos olhar para os negativos, vamos mesmo dar-lhe um minuto para poder responder às perguntas que o Sr. Deputado lhe formulou. Não deu?
Foi o Governo.
O Partido Socialista não deu?
Foi o Governo.
Acho que há um problema. Acho que foi o Governo que deu um minuto para o Sr. Deputado poder responder. O Governo é mais generoso nesta matéria do que o Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Um minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até para registar este momento que pode ser histórico, de recebermos alguma coisa deste Governo Socialista, já não era sem tempo. Muito obrigado.
Olá.
E permite-me responder ao deputado Carlos Brás, que percebi porque é que não queria que eu respondesse e não queria dar tempo, dizendo, aliás, que já sabia a resposta. Mas se já sabia a resposta, bem, por um lado não devia ter feito a pergunta, porque é um bocadinho redundante, mas se calhar não foi ler ao sítio certo. O primeiro é que a Iniciativa Liberal já... Há dois orçamentos e há dois programas eleitorais que propõem a reforma do IRS para duas taxas e não só uma. Mas é que já agora perguntava aquilo que está efetivamente a ser proposto. Segundo, continua a fazer, enfim, isto provavelmente é emprestado ali, pedido emprestado ali ao Bloco de Esquerda, a falar-se de dizer que é uma taxa única que corresponde a toda a gente passar pagar o mesmo imposto. Não é verdade. Não é verdade. E o Sr. Deputado Miguel Matos também já teve esta explicação, sabe que com uma isenção, uma taxa única, ou até duas taxas, que é a nossa proposta, é um imposto progressivo. É um imposto progressivo. E funciona em muitos países, cujo crescimento nós gostaríamos de nos comparar. Mas se o PS é tão avesso a taxas únicas, eu pergunto porque é que tem uma taxa única para residentes não habituais? Porquê é que tem uma taxa única para pessoas que trabalham em Portugal?
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, há aí uma incongruência qualquer e não é nossa. Nós defendemos que todos tenham o mesmo regime fiscal, sejam residentes em Portugal há muito tempo ou há pouco, sejam portugueses ou estrangeiros que tenham radicado cá e tenham o nível salarial que tiverem. Porque é a progressividade fiscal, ao contrário do que diz o PS, que tem empurrado milhares e milhares de portugueses qualificados, para o estrangeiro.
Muito obrigado,
Sr. Podem ganhar o mesmo salário líquido com muito menos custo para a empresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora a intervenções. Vamos dar a palavra ao PAN, Pessoas e Animais de Natureza, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada,
Sr. Tem um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Sr. Ministro, na verdade o que o Sr. Ministro aqui nos traz hoje, para além de um plano que não cumpre com a lei do enquadramento orçamental, como já foi aqui referido, é um programa também míope. Míope porque passa completamente ao lado e não olha para aquilo que é a visão de médio e longo prazo que o país tem de ter, em particular no que diz respeito às alterações climáticas. Este programa de estabilidade deveria de ser uma oportunidade única para garantirmos um instrumento de compromisso do Governo para com o combate à crise climática, em particular acelerando o processo de descarbonização, mas também como solução para a crise energética, mas também de promoção da soberania alimentar e das cadeias curtas de produção, precisamente como travão à inflação descontrolada e a futuras crises que o país possa vir a ter. Mas, de facto, aquilo que nos apresenta são as velhas fórmulas do costume, falou aqui hoje mesmo naquilo que é o incentivo, mais uma vez, aos combustíveis fósseis, sem olhar para aquilo que deveriam ser as respostas do futuro, abandonando aquilo que é um modelo económico produtivista e extrativista, em particular que nos conduziu a esta crise climática. Mas no que diz respeito também ao déficit e ao PIB, e há aqui uma fórmula que tem que entrar de uma vez por todas no léxico do Governo, que se prende com uma economia verde e de crescimento sustentável para o país. É que acena-nos com um valor de inflação que é manifestamente otimista, que coloca como salvador da pátria que vai descer a dívida e o déficit, mas não diz que o faz maquilhando precisamente
tem que concluir, aquilo que
não aumenta. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, aquilo que não aumenta, que são precisamente os salários, as pensões ou a revisão dos escalões do IRS. E mais, faz fé nas verbas comunitárias, quando sabemos que Portugal é um mau aluno na sua execução, e também os 5% de crescimento do PIB parece-nos que só vão ser possíveis nas próprias previsões do Governo. E para concluir, aquilo que de facto nos falta, Sr. Ministro, e gostaríamos de ver, era a coragem para termos Portugal na vanguarda europeia para a transição verde e climática que tem e urge ser feita.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Cabrita. Filipe Melo, é?
Filipe Melo. Eu sei o que é que disse, mas não ouça. Não é isso que eu estou a perguntar.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Programa de Estabilidade hoje em discussão é um documento da maior importância estratégica para o país. É um documento que não existe por si só, antes se articula com opções e instrumentos de política de diferentes naturezas, como o PRR, a programação dos fundos estruturais, os exercícios orçamentais deste ano e dos próximos e as escolhas de política que são feitas. Neste quadro, o Programa de Estabilidade traduz um suporte à estratégia de políticas públicas para o horizonte temporal até 2025 e é apresentado este ano, como já foi referido, num momento particular em dois planos que cumpre sublinhar. Por um lado, é apresentado e discutido no momento em que, devido ao chumbo do Orçamento de Estado e às eleições antecipadas, nos preparamos ainda para discutir nos próximos dias o Orçamento para 2022. Por outro lado, porque é este fator de incerteza muito conjuntural da responsabilidade direta de diferentes partidos políticos se soma à incerteza inerente ao momento histórico que vivemos, no seguimento de dois choques de forte impacto sobre a economia e a sociedade portuguesas. Quando ainda estávamos a concluir a recuperação da crise da primeira metade da década anterior, vimos-nos abraços com os impactos de uma pandemia e a lidar com os impactos diretos da invasão da Ucrânia, cuja evolução será determinante para a situação económica. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é neste cenário de inerente incerteza que o Programa de Estabilidade deve ser lido. Mas ele identifica com total clareza o principal objetivo estratégico que o norteia e que deve nortear as políticas públicas nos próximos anos. Este desígnio é triplo: crescimento económico inclusivo, mais coesão social e uma trajetória sustentável das contas públicas. Não são, nem podem ser, objetivos nem inconciliáveis nem contraditórios. Pelo contrário, para aqueles que acreditam numa visão integrada e equilibrada do desenvolvimento do país e que não estão disponíveis para sacrificar nenhum destes objetivos à custa dos outros, crescimento inclusivo, coesão social e finanças saudáveis são lados necessários e complementares de uma mesma estratégia de políticas públicas. Esta é a marca do PS, dos governos PS, e não estamos disponíveis para abrir mão desta identidade. Precisamos de crescimento económico inclusivo, porque a convergência com a OE foi interrompida pela pandemia. A previsão de crescimento de 4,9 assumida pelo Governo para 2022 aponta já para a retoma desta convergência no próximo ano. E em articulação com a política económica e social que vem sendo prosseguida, esta projeção de crescimento incorpora uma dimensão relevante de incremento de rendimentos salariais e não salariais, em particular nas famílias de mais baixos rendimentos e nas classes médias, combatendo as desigualdades e a pobreza para que ninguém fique para trás. A coesão social é, por isso, também um elemento estruturante desta visão para o país e do caminho que temos percorrido e que é aqui preconizado. Não faltam exemplos de medidas ao longo dos últimos anos, não faltam exemplos de medidas no orçamento para 2022 e dentro de poucos dias vamos discuti-las. Mas nenhum destes objetivos será sustentável se não for assegurada a solidez das finanças públicas, essencial para reduzir custos de financiamento da economia, para reduzir a dívida e para reforçar a credibilidade do país tão duramente conquistada junto dos diferentes agentes internos e externos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por isto, crescimento inclusivo, coesão social reforçada e finanças públicas saudáveis. Prosseguir estes objetivos em simultâneo, de modo integrado, não é nenhuma quadratura do círculo. É tão só o triângulo que define o desígnio estratégico que suporta a nossa visão para o país, para pôr a coesão social e as pessoas no centro das nossas prioridades, para gerar crescimento ao serviço das pessoas e das empresas e para tornar sustentável no tempo o crescimento e a coesão social. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Disse o Sr. Ministro há instantes que a taxa de desemprego teve um registro de descida. Sr. Ministro, devo-lhe dizer que é falsa essa afirmação e os dados que o comprovam, em janeiro, mais 0,2 pontos percentuais face a dezembro. Relembro-lhe que estamos a falar em 355 mil desempregados a mais, quando os números comparados com o Instituto Nacional de Estatística demonstram 297 mil. Portanto, significa isto que há uma disparidade muito grande entre os valores apresentados pelo IFP e pelo Instituto Nacional de Estatística. E convém também o Sr. Ministro explicar o porquê de haver estas diferenças em órgãos que são ou deviam ser controlados por Vossa Excelência e que muito nos diz respeito. Disse também o Sr. Ministro, e é importante registar, que com este crescimento, Portugal iria assumir-se como um dos países da vanguarda, deixando a cauda da Europa. Nada nos deixaria mais satisfeitos, Sr. Ministro, se, comparado com uma afirmação que deixou bem patente e que passo a citar, Portugal deixa o grupo de países mais endividados da União Europeia a partir de 2024. Senhor Ministro, eu leio isto como um enorme contrassenso e o que o senhor disse perante esta Câmara e para todos os portugueses é que espera no imediato um crescimento que nos permita tirar da cauda da Europa. Antes assim o fosse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos passar à fase do encerramento. Além dos 6 minutos que estão determinados, acrescentaremos os 2 minutos e 39 segundos que o Governo tem da parte do debate. Sendo assim, não sei qual é o membro do Governo que vai intervir para encerrar. É o Sr. Ministro das Finanças? Não sei. O Sr. Ministro das Finanças. Tem a palavra então o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, para encerrar este debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, o debate que aqui temos é um debate sobre a antecipação do futuro e sobre as estratégias para construirmos esse futuro. É por isso que as palavras aqui ditas e as opções aqui vertidas são importantes e são significativas. Do lado do Governo e do Partido Socialista ficou claro uma estratégia de crescimento, uma estratégia de convergência e uma estratégia de redução da dívida pública. Uma estratégia definida